Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, é o seguinte, vai ser aqui uma edição diferenciada do Horizonte de Eventos, onde eu vou trazer para vocês uma rodada de notícias sobre o que está acontecendo aí na astronomia, na astronáutica, questões de OVNIs, questões de inteligência artificial e tudo mais. Vai ser legal pra caramba. Então, uma rodada de notícias aqui dentro do Horizonte de Eventos para vocês. Vou começar falando sobre uma luz oculta do Sol. Isso mesmo. Você sabia que existe um tipo de luz que só determinados instrumentos conseguem observar? É sobre isso que nós vamos falar. E tem mais, essa luz oculta do Sol pode ajudar os astrônomos a responder uma das grandes questões relacionadas com a nossa estrela, que é o chamado aquecimento da coroa solar, e isso é muito interessante. Depois, vou conversar com vocês sobre uma startup dos Estados Unidos que está usando inteligência artificial, sabe para quê? Para rastrear o tal do balão espião chinês. Isso mesmo. Uma empresa que usa imagens de satélite, faz todo um processamento que eles criaram para poder rastrear qual é a origem daquele balão chinês espião lá do dia 4 de fevereiro de 2023. Então, vamos falar sobre isso, que é muito interessante mesmo. Depois, vou conversar com vocês algo aí que está na boca de todos os astrônomos atualmente. Um novo tipo de aurora que foi descoberta nas principais luas de Júpiter, isso mesmo. As quatro luas galileanas, jovianas, que a gente chama, possuem um tipo diferenciado de aurora. E um dos maiores telescópios aqui na Terra, o chamado telescópio Keck, conseguiu descobrir esse tipo de aurora. E para terminar, vou conversar com vocês também sobre algo muito interessante, algo que foi inédito de ter sido descoberto em outra galáxia, que é uma migração em massa de estrelas. E essas migrações estelares, elas são muito importantes, por quê? Porque através delas é que a gente estuda a evolução das galáxias. E a gente só tinha conseguido observar isso aqui na nossa Via Láctea, mas agora os astrônomos conseguiram detectar migração em massa de estrelas na galáxia de Andrômeda, e isso é simplesmente espetacular. Então, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Então vamos começar aqui com a primeira notícia aqui desse Horizonte de Eventos diferenciado, né? Um apanhado aí de notícias do universo para vocês. E nós vamos começar falando do telescópio NuSTAR da NASA, que está ajudando, ou que pode ajudar os astrônomos a responder uma das grandes questões sobre o nosso sistema solar, que é o chamado aquecimento da coroa solar. Então, essa primeira notícia de hoje é sobre esse telescópio espacial da NASA, que é especializado em observar o universo em raios-x. O seu nome é NuSTAR, e ele foi apontado para o Sol. Mesmo em dia ensolarado, né, nós não conseguimos ver toda a luz que é emitida pela nossa estrela mais próxima, que é o Sol. Como toda estrela, o Sol emite luz, ou seja, radiação, em todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Então você pode observar o Sol na luz visível, no infravermelho, no ultravioleta, nos raios-x, em toda a faixa ali do espectro eletromagnético. E por que que isso é importante? Porque ao usar diferentes comprimentos de onda, nós conseguimos estudar diferentes características do objeto que está sendo estudado, no caso o Sol. Então observar o Sol no infravermelho é importante, na luz visível é importante e nos raios-x também é importante. E foi isso, né, que os astrônomos fizeram, apontaram o NuSTAR, que normalmente é usado para estudar fenômenos do universo distante. Isso é muito interessante o que os astrônomos fizeram. Eles falaram o seguinte: seguinte, quer saber? Vamos apontar o Nustar para o Sol e vamos ver o que vai dar. O campo de visão do Nustar ele é muito pequenininho, porque ele foi feito para observar objetos muito distantes em detalhe. Então, para se fazer uma imagem completa do Sol, foram necessárias 25 imagens para cobrir todo o Sol e ter uma imagem completa. E essas imagens foram feitas durante o mês de junho de 2022. Muito bem, os comprimentos de onda do espectro eletromagnético, você pega o infravermelho, você tem o infravermelho próximo, o médio e o distante. Nos raios-x também, você tem os raios-x de baixa energia e os raios-x de alta energia. E o Nustar, ele é especializado em observar o universo nos raios-x de alta energia. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que que os astrônomos iriam usar um instrumento que foi feito para ver fenômenos do universo distante e fenômenos muito energéticos, como buracos negros, fusões de estrelas de nêutrons? Por que que eles iam usar esse instrumento para observar o Sol? Muito bem, isso foi feito, né? Pois o Sol ele tem um grande mistério. Uma das camadas do Sol, que é a sua camada mais externa, chamada coroa solar, ela está longe do Sol. Intuitivamente, ela seria, então, uma camada mais fria do que, por exemplo, a superfície solar. Mas não é isso que acontece. Existe um fenômeno chamado aquecimento da coroa, que faz com que a coroa solar atinja 1 milhão de graus. Isso faz com que ela seja 100 vezes mais quente do que a superfície do Sol. E por que que isso acontece? Essa é a grande questão. Nós não sabemos por que que isso acontece. Esse é um dos grandes mistérios da astronomia. E na ideia dos astrônomos, observar o Sol em diferentes comprimentos de onda, por exemplo, nos raios-x, usando o Nustar, pode ser que ajude a responder essa grande questão. Os astrônomos eles desconfiam que a fonte do aquecimento da coroa podem ser pequenas erupções que acontecem ali na atmosfera solar, que são as chamadas nanoflares. O Sol ele possui flares, que a gente chama, que são grandes explosões. Essas explosões são resultado ali de perturbações que acontecem nas regiões ativas do Sol, nas manchas solares. E quando acontecem essas grandes explosões, a gente consegue ver tranquilo. Mas pode ser que tenham pequenas explosões que a gente não consegue ver, mas nos raios-x a gente consegue, porque elas emitem muito raio-x. E essas são as chamadas nanoflares. Então, esse é que é a ideia, né? Porque essas flares, elas produzem um material com temperatura muito mais quente do que da própria coroa. Mas o problema é que elas não ocorrem de forma regular. Então, no começo, se imaginava que as flares seriam responsáveis pelo aquecimento da coroa. Mas elas não ocorrem de maneira regular. E não ocorrendo de maneira regular, o que que acontece? Elas não teriam a capacidade de esquentar a coroa como um todo. Já as nanoflares, elas podem ocorrer com uma frequência suficiente para aquecer de forma completa a coroa solar. O problema é que elas são praticamente impossíveis de serem observadas, mas não em raios-x. E é aí que entrou então o Nustar. O telescópio pode detectar a luz do material de alta temperatura, que é produzido não quando uma nanoflare ocorre, mas sim quando um conjunto de nanoflares ocorrem, entram em erupção no Sol. Então isso é muito importante. Com as observações feitas pelo Nustar, os físicos agora podem investigar a frequência com que essas nanoflares ocorrem e como elas liberam energia. As observações do Nustar feitas em 2022, isso aqui é muito interessante, elas coincidiram com a passagem da sonda Parker Solar Probe. A Parker Solar Probe é uma das sondas que foram mandadas, enviadas, para tentar estudar esse problema do aquecimento da coroa. E coincidiu com uma das passagens próximas da Parker, a observação feita pelo Nustar. Então, quando você integrar essas duas informações, você pode ter aí uma resposta muito mais interessante. Então, os astrônomos agora, eles possuem um conjunto de dados bem interessantes, observações feitas em raio-x, mostrando as nanoflares, e observações feitas bem perto do Sol, usando a Parker Solar Probe. Cada um dos instrumentos funciona com as suas especificidades, cada um dentro das suas restrições ali, mas o importante é que ao integrar esses dados obtidos por ambos os instrumentos astronômicos, a gente poderá tentar ter uma ideia e tentar resolver esse grande mistério sobre o Sol, o que causa o aquecimento da coroa. Então fica aí essa primeira grande notícia aí desses últimos dias, que é estudar o problema do aquecimento da coroa solar. Eu vou deixar tudo isso aqui, vai virar um post lá no Subtrack, que chama, que é o aplicativo que eu uso para newsletter. Então lá vai ter tudo, as imagens e tudo mais, para completar aqui o que você está ouvindo, e eu vou postar também. E aí, se você quiser ver essas imagens, que são muito interessantes, vai estar o texto lá completinho também. Muito bem, então vamos para a próxima notícia, que é uma notícia aí que chamou muito a atenção nesses últimos dias, está relacionada com os OVNIs que foram observados nos Estados Unidos, todo esse grande mistério aí, e uma startup americana está fazendo um trabalho sensacional. Então, uma startup de inteligência artificial, ela desenvolveu um novo algoritmo que é capaz de rastrear os objetos voadores não identificados até a sua origem. Para quem não está sabendo, no dia 4 de fevereiro de 2023, isso aí já é comprovado, né? A própria China já falou isso, um balão espião chinês foi abatido na costa do estado norte-americano da Carolina do Sul, e isso causou uma grande confusão em todos os Estados Unidos. Mas no meio dessa confusão, alguns tentaram aproveitar a oportunidade para mostrar os seus serviços. E uma dessas, né? Uma dessas pessoas, digamos, ou dessas empresas que aproveitaram a oportunidade foi uma startup de inteligência artificial norte-americana conhecida como Synthetike. Essa empresa usou dados de imagens feitas pelos satélites de uma outra empresa chamada Planet Labs. A Planet Labs, ela tem uma grande quantidade de pequenos satélites que estão na órbita baixa da Terra fazendo imagens do nosso planeta, e você pode comprar essa imagem. Então a Synthetike comprou as imagens da Planet Lab, e com isso eles bolaram ali, desenvolveram um algoritmo, uma técnica toda deles para conseguir retroceder a trajetória do balão chinês e mostrar como foi a sua viagem pelos céus dos Estados Unidos. O fundador da empresa, o Corey Jaskolski, disse que essa é uma nova maneira de usar imagens comerciais de satélite para rastrear veículos aéreos que podem não ser identificados num primeiro momento por radares ou por observadores na Terra. É também uma outra maneira de explorar dados de código aberto para confirmar de forma independente de onde vieram esses veículos, no caso aqui, de onde veio o balão chinês. O mapa montado pela empresa, ele sobrepõe os avistamentos e todos os relatórios de mídia social de onde o balão estava. Com a ajuda de uma ferramenta de reconhecimento de imagem baseada em inteligência artificial, o Jaskolski encontrou em 11 de fevereiro o balão nos dados do satélite da Planet Lab com relativa rapidez. Ele viu o balão pela primeira vez nos dados de satélite sobre o Atlântico, cerca de 2 horas antes de um caça F-22 da Força Aérea Norte-Americana derrubá-lo em 4 de fevereiro de 2023. O rastreio feito pelo algoritmo teve um total de 4 acertos, encontrando o balão 2 vezes na Carolina do Sul, 1 vez no estado do Missouri e 1 vez voando sobre o Canadá. O algoritmo conseguiu fazer medições dos pixels e validar que o balão tinha 148 pés de diâmetro e voava a uma altura de 58 mil pés. Depois dos cálculos realizados, os especialistas da startup sabiam com certeza que era o balão. E assim que o balão foi encontrado, eles tinham uma assinatura que poderia ser então usada para rastrear o balão em outras imagens, e aí você saber de onde o balão veio, usando uma tecnologia chamada de HIKE, R-A-I-C. Essa tecnologia, essa RAIC ou HIKE, é a ferramenta de inteligência artificial usada por essa startup norte-americana, sendo que HIKE significa Rapid Automatic Image Categorization. Ela é diferente da maior parte dos sistemas de inteligência artificial porque ela não precisa de modelos pré-treinados ou de uma extensa rotulagem de imagens. Ela consegue analisar rapidamente os dados de forma não supervisionada. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a princípio, o que você teria que fazer? Você teria que pegar toda a imagem, todas as imagens e explicar, ou seja, ensinar para o computador o que ele estava vendo ali. Ele estava vendo floresta, ele estava vendo montanha, ele estava vendo rio, ele estava vendo oceano, ele estava vendo o próprio balão. Então você teria que ensinar tudo isso para a máquina antes. Essa tecnologia, esse algoritmo baseado nessa técnica chamada Haik, não precisa. É uma técnica não supervisionada, ou seja, ela aprende com o próprio dado, o que é sensacional. Toda a inteligência artificial desenvolvida até hoje tem fome de dados, né? Isso disse o próprio Jacolsky lá, que é engenheiro do MIT e que fundou a Synthetaic em 2019. Alimentar a inteligência artificial com dados rotulados de alta qualidade é caro e demorado, e é isso que impede aplicar a inteligência artificial de maneira mais ampla e mais eficiente. Em uma emergência de segurança nacional, como foi esse caso aí do balão invadindo os céus dos Estados Unidos, passar meses rotulando dados não é realmente o que se precisa fazer. A empresa não foi a primeira vez que ela aplicou esse tipo de tecnologia. Ela já havia aplicado essa tecnologia anteriormente. Ela trabalhou em conjunto com a organização sem fins lucrativos chamada Climate Trace para identificar e localizar operações concentradas de alimentação animal e também junto com a National Geographic para ajudar a rastrear espécies raras ameaçadas pela caça. Esse sistema de inteligência artificial criado pela empresa pode ser configurado para monitoramento diário para rastrear qualquer objeto aéreo, e o fundador da empresa disse que ele não conhece nenhum programa governamental que faça algo parecido. Olha a grande oportunidade que esse cara encontrou e que essa empresa encontrou. Ele viu em todo esse caos aí de todos esses objetos não identificados, ele viu uma grande oportunidade. No dia 16 de fevereiro, todo mundo vai lembrar, né? A coisa ficou muito mais séria nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden ordenou aí que os militares abatessem 3 objetos voadores. Para alguns foi cautela demais, pois os objetos se mostraram inofensivos. Será que eles eram ou não inofensivos? Muito bem, nesse caso, o sistema de rastreamento da Synthetaic poderia entrar em operação, rastrear o objeto até a sua origem e responder, por exemplo, o objeto ele foi lançado sim de uma instalação militar. Não, fiquem tranquilos, foi um objeto lançado por uma universidade, um balão de pesquisa. Então você não precisaria gastar aí os mísseis e nem fazer um F-22 voar. Cada míssil do F-22 custa aí a bagatela, né, de $400 mil, então você não precisava fazer esse avião decolar e lançar esse míssil. Se foi lançado da sede de uma empresa, né, por exemplo, não representaria ameaça. Se a empresa fosse de pesquisa e se fosse lançado de uma base militar, poderia ser uma ameaça. A ferramenta Haik, ela funciona muito bem com dados geoespaciais, com vídeo e com imagens em movimento, e permite que se possa responder rapidamente a essas e outras perguntas sobre objetos voadores. O incidente do balão, lógico que é o problema no momento, mas outras situações podem surgir para as quais o modelo, né, de inteligência artificial desenvolvido pela Synthetaic possa ser útil, e situações em que não se tem tempo de treinar especialistas. Isso é o principal. A empresa ainda não traçou a trajetória completa do balão até a sua origem. Eles estão executando o algoritmo em dados de imagem do Alasca e da Ásia, mas ainda falta um rastreamento para se saber de onde exatamente ele veio. De acordo com os militares norte-americanos, a base do balão estava perto da costa sul da China. Outros disseram que ele veio da China central, e a China mesmo já admitiu que esse balão lá do dia 4 de fevereiro era deles, tá? Então não tem muito o que dizer. Com a aplicação da tecnologia Haik em todos os dados, eles esperam descobrir exatamente de onde veio o balão. Será que ele veio da costa chinesa? Será que ele veio do centro da China? E com isso, eles vão poder estudar e entender se outros balões, por exemplo, estão sendo lançados. Então tá aí, lembrando, né, que inteligência artificial é algo que está aí totalmente na vanguarda, né? Todo mundo fala muito de inteligência artificial, e é o que eu falo, né? Esse lance, por exemplo, do ChatGPT, que a gente fica ali brincando, né, entre aspas, é apenas a pontinha do iceberg. Você vê as aplicações de inteligência artificial que vão muito mais além, e essa empresa aí está de parabéns porque ela viu dentro dessa confusão toda uma belíssima oportunidade de se desenvolver e vai que ela acerta tudo e vai que ela faz tudo certinho, o governo norte-americano será com certeza um grande cliente aí da empresa Synthetaic. Muito legal mesmo essa aplicação da inteligência artificial. Muito bem. Vamos falar agora então sobre algo aí que o mundo da astronomia vem comentando muito nos últimos dias. Os astrônomos usaram o telescópio Keck, que fica lá no Havaí, e detectaram novas auroras nas quatro grandes luas de Júpiter. Então vamos ver que história é essa de novas auroras nas luas de Júpiter. Usando um dos maiores telescópios da Terra, o WM Keck, que fica em Mauna Kea, no Havaí, os astrônomos conseguiram descobrir que auroras em comprimentos de onda da luz visível aparecem em todas as quatro principais luas de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Para isso, eles usaram um espectrômetro conhecido como HIRES, bem como o espectrógrafo de alta resolução que fica em outro telescópio, que na verdade é um grande binóculo, que é legal pra caramba, que é o Large Binocular Telescope, e um outro espectrógrafo ainda num outro telescópio chamado Apache Point Observatory. Os astrônomos observaram as luas na sombra de Júpiter, de tudo que suas fracas auroras, né, que são causadas pelo forte campo magnético de Júpiter, pudessem ser detectadas na luz solar refletida em suas superfícies. Isso quer dizer o quê? Eles não observaram diretamente. As luas estavam na sombra de Júpiter. Olha que sensacional, tá? Você deve imaginar que essas observações são complicadas de serem feitas, pois acontecem na sombra de Júpiter, quando as luas, na verdade, estão invisíveis. A luz emitida por sua tênue aurora é a única confirmação de que se apontou o telescópio para o local certo. Imagina que você pega o telescópio, aponta para lá querendo ver a lua de Júpiter, Io, por exemplo. Você não vai ver Io, mas quando você vê a aurora brilhando ali em Io, você fala: opa, apontei o telescópio para o lugar certo. Foi isso que eles fizeram. Por que isso? Porque quando a lua não está sombreada ali por Júpiter, a aurora, que ela é muito fraquinha, a gente não consegue ver. Então foi uma técnica aí inovadora que os astrônomos acabaram usando. Todas as quatro luas galileanas mostraram a mesma aurora de oxigênio que se vê nos céus da Terra. Mas os gases nas luas de Júpiter são muito mais finos, permitindo que a cor vermelha intensa brilhe quase 15 vezes mais do que a luz verde, que é a mais tradicional de ser observada na Terra. Isso é uma coisa muito interessante das auroras. As auroras aqui na Terra, existem auroras vermelhas, só que elas são raríssimas de serem vistas, porque elas dependem do oxigênio. E as auroras mais comuns são as auroras verdes, só que lá nas luas de Júpiter não. Lá nas luas de Júpiter, a aurora mais comum é a aurora vermelha. Olha que coisa legal. Em Europa e Ganímedes, o oxigênio também ilumina os comprimentos de onda do infravermelho, apenas um pouco mais vermelho que o olho humano é capaz de detectar, e essa é a primeira vez na história fora da Terra que os astrônomos conseguem observar esse tipo de fenômeno na atmosfera de um outro objeto. Em Io, que é a lua mais próxima de Júpiter, as plumas vulcânicas de gás e poeira são vastas, atingindo centenas de quilômetros de altura. Essas plumas contêm sais como cloreto de sódio, cloreto de potássio, que acabam se decompondo para produzir outras cores nas auroras. Então, em Io, devido a toda a erupção vulcânica que tem ali, que é muito intensa, você tem auroras de diferentes cores. Olha só que interessante. O sódio, por exemplo, dá à aurora de Io o mesmo brilho amarelo-alaranjado que a gente vê nos postes de luz aqui nas cidades na Terra. As novas medições mostram aurora de potássio em Io na luz infravermelha, que não foi detectada em outro lugar anteriormente. Isso por conta, justamente, das erupções vulcânicas que acontecem nessa lua de Júpiter. O brilho das diferentes cores de aurora mostra que são feitas, né, do que são feitas as atmosferas dessas luas. Uma coisa que as auroras mostraram é que o oxigênio molecular, assim como o que respiramos aqui na Terra, é provavelmente o principal constituinte das atmosferas congeladas das luas de Júpiter. As novas medições mostraram evidências mínimas de água, alimentando, né, o debate científico sobre as atmosferas das luas de Júpiter apresentarem uma quantidade significativa de vapor d'água. A gente acha que ela apresenta, mas as auroras mostraram que não. E aí? Já que elas têm oceanos, né? Era para ter mais vapor d'água. E cadê esse vapor d'água? Então tá aí uma grande questão. Atualmente, os astrônomos acreditam que as três luas galileanas externas, né? Ou seja, Calisto, Europa e Ganímedes, tirando Io, possuem oceanos de água líquida sob suas espessas camadas congeladas e a evidência provisória de que a água na atmosfera de Europa às vezes pode ser provavelmente oriunda do oceano líquido abaixo da camada de gelo. Como o forte campo magnético de Júpiter é inclinado, as auroras nessas luas mudam de brilho à medida que o planeta gira. Então isso aí, elas sofrem uma grande influência do campo magnético de Júpiter. Além disso, as atmosferas podem responder à rápida transição da luz solar quente sobre a sombra fria de Júpiter. O sódio de Io, por exemplo, torna-se muito fraco 15 minutos depois de entrar na sombra de Júpiter e leva horas para se recuperar depois, né, que ele emerge na luz solar. Olha só que situação interessante, né? Júpiter realmente é um sistema à parte dentro do sistema solar. Essas novas características são realmente importantes para se entender como é a química atmosfera de Io, por exemplo. Esses novos tipos de aurora nas quatro luas de Júpiter adicionam mais um aspecto interessante ao que já era, né, sensacional para quem era um fã, para os fãs aí do gigante gasoso do nosso sistema solar. Nós aqui na Terra, imagina, né? Nós já ficamos abismados, né? Maravilhados com as auroras boreais, auroras australes, aquelas imagens lindíssimas que a gente vê aqui da interação do vento solar com o campo magnético da Terra. Agora imagina você ali numa lua de Júpiter, olhando para o céu da lua de Júpiter e vendo essas auroras brilhando, auroras vermelhas ou auroras multicoloridas na atmosfera de Io. Realmente sensacional. Faltou isso aí, ó, naquele filme lá, Europa Report, né? Mostrarem essas auroras. Mas também nem tinha como mostrar, porque isso é algo que acabou de ser descoberto. Então tá aí uma descoberta espetacular feita pelos astrônomos. E agora, para terminar aqui essa nossa rodada de notícias astronômicas, uma outra pesquisa muito legal que mostrou pela primeira vez, fora da nossa galáxia, uma migração em massa de estrelas. Por que que isso é importante? Vamos entender isso agora. Ao longo aí de bilhões de anos, as galáxias crescem e evoluem, formando novas estrelas e se fundindo com outras galáxias, né, por meio de eventos chamados de imigração galáctica. Os astrônomos tentam descobrir as histórias desses eventos de migração, estudando os movimentos individuais de cada estrela por toda a galáxia, estudando o seu halo externo, né, por exemplo, e também estudando toda a interação da galáxia com a matéria escura. Isso é um verdadeiro trabalho de arqueologia cósmica, podemos dizer assim, e é complicado de ser feito. É tão complicado que até agora ele só era feito mesmo na nossa galáxia, na Via Láctea, mas agora os astrônomos conseguiram fazer em outra galáxia, na nossa grande vizinha Andrômeda. Porém, então, os astrônomos continuam procurando em galáxias próximas e grandes, e quem procura acha. Então, uma equipe internacional de astrônomos conseguiu descobrir evidências impressionantes de um grande evento de migração galáctica na galáxia de Andrômeda. Isso foi possível, pois os astrônomos usaram um instrumento conhecido como espectrógrafo de energia escura. É um instrumento muito interessante, pelo próprio nome já diz, ele foi feito para estudar energia escura. Imagina, então, estudar uma galáxia galáxia. E daqui a pouco vocês vão entender por que que ele é importante. Esse instrumento ele fica no telescópio Nicolas Mayall, de 4 metros de diâmetro, lá no observatório de Kitt Peak. Os astrônomos então mediram o movimento de quase 7.500 estrelas localizadas no halo interno da galáxia de Andrômeda e descobriram padrões reveladores nas posições e nas movimentações das estrelas que revelaram como essas estrelas começaram suas vidas, como parte de outra galáxia que acabou se fundindo com Andrômeda há cerca de 2 bilhões de anos atrás. Embora tais padrões teriam sido previstos em teoria, eles nunca tinham sido observados anteriormente. As observações revelaram evidências de imigração galáctica com detalhes impressionantes. E embora o céu noturno pareça algo imutável, galáxias como Andrômeda e a nossa mesmo, né, foram construídas ao longo do tempo por blocos de muitas galáxias menores que foram sendo consumidas. Essa pesquisa lança luz não apenas na história de Andrômeda, mas também na história da nossa própria galáxia. A maior parte das estrelas localizadas no halo da Via Láctea foram formadas em outra galáxia e depois migraram para a Via Láctea através de um evento de fusão que ocorreu entre 8 e 10 bilhões de anos atrás. Agora olha só que legal, né? Estudar as relíquias desse evento, muito mais recente, em uma outra galáxia, dá aos astrônomos uma janela para analisar como foi um dos principais eventos que ocorreu no passado da Via Láctea. Para poder rastrear a história da migração na galáxia de Andrômeda, os astrônomos usaram um instrumento conhecido como DESE, que é esse, né, Dark Energy Espectrógrafo aí, que é o espectrógrafo poderoso de energia escura. Ele tem a capacidade de mapear, e aqui que está o grande tchan desse instrumento. Ele tem a capacidade de mapear dezenas de milhões de galáxias e quásares no universo próximo, com o objetivo de medir o efeito da energia escura na expansão do universo. É para isso que o instrumento foi feito. Mas quando você aponta ele para uma galáxia, então ele consegue medir ali milhares e milhares de estrelas ao mesmo tempo. Então o DESE, né, é considerado o mais poderoso espectrógrafo de pesquisa de multi-objetos do mundo. Ele é capaz, olha só isso que impressionante, ele é capaz de medir o espectro de 100 mil galáxias por noite. Os astrônomos podem também usar o DESE para realizar observações de objetos mais próximos, como é o caso da galáxia de Andrômeda. Ou seja, em apenas algumas horas, ele foi capaz de superar mais de uma década de espectroscopia realizada com outros instrumentos. Olha que impressionante que é esse instrumento e por isso, né, que ele foi usado para esse tipo de pesquisa. Mesmo, né, usando um telescópio que já tem seus 50 anos de vida, os astrônomos conseguiram um resultado surpreendente para o entendimento da história da galáxia de Andrômeda e também da nossa própria galáxia. A pesquisa vai continuar na galáxia de Andrômeda. Os pesquisadores agora querem explorar estrelas mais distantes localizadas ali em Andrômeda para revelar mais sobre a história de migração galáctica e tentar mostrar também detalhes sem precedentes sobre toda essa história. E uma coisa muito importante, daqui a pouco nós vamos ter aí toda a nova família de grandes telescópios, que são os chamados, que é a chamada família de 30 metros, TMT, GMT e o ELT, fora, né, o Vera Rubin. Então imagina como que esse tipo de estudo vai poder melhorar e finalmente nós vamos conseguir entender como que uma galáxia evolui. Isso é uma das grandes questões do universo. A gente não sabe muito bem como que se dão essa fusão, uma galáxia engolindo a outra. Então a gente precisa estudar esse tipo de fenômeno para que a gente possa ter todo esse entendimento. Beleza? Então é isso, meus queridos ouvintes. Tá aí, ó, um conjunto aí de notícias para vocês ficarem inteirados aí sobre o que está acontecendo no universo. Muito bem, queridos ouvintes, esse foi mais um episódio aqui do podcast Horizonte de Eventos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Como o podcast ele não tem joinha, né, eu conto com o compartilhamento de vocês, enviando aí para os amigos, para o grupo da família, divulgando nas suas redes sociais. Não deixe lá no Spotify de dar 5 estrelas para o Horizonte de Eventos, que isso ajuda bastante. E é o seguinte, como eu falei, né, existe uma plataforma que ela é muito legal, tá, que é onde eu tenho uma newsletter. É chamada de Substack. Substack é o nome dessa plataforma. Então você vai entrar em spacetoday.substack.com. Vou deixar o link aí na descrição, e lá vai ter um post completo com todo esse texto bonitinho, só que com as imagens. Então vai ter todas as imagens lá, as imagens de Júpiter, as imagens da galáxia de Andrômeda, as imagens da inteligência artificial, as imagens do Nustar mostrando o Sol. Vão estar todas as imagens lá. Você tem que assinar essa newsletter, mas ela é gratuita, então você assina lá que você vai receber tudo bonitinho para completar aí esse podcast, beleza? Então, conto com o apoio de vocês, que vai ser muito legal. Já tem lá mais de 1.500 pessoas assinando a newsletter, então eu vou colocar o podcast lá também e vou colocar o texto com tudo lá para você ter acesso a tudo, perfeito? Além disso, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @spacetoday1 no Twitter e no Insta, como @spacetoday no YouTube, tem o site spacetoday.com.br, tem o spacetoday.substack.com também. Críticas, sugestões, comentários, tudo isso é muito bem-vindo sempre. No mais, muito obrigado pela paciência, pela atenção e pelo tempo dedicado para ouvir um pouquinho aí da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @spacetoday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.